Hoje, em destaque no programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, uma entrevista a Paulo Ramalheira, porta-voz do Movimento em Defesa da Ria, o MARIA, que defende, entre outras matérias, que é necessário um esforço suplementar para levar as dragagens da Ria aos clubes náuticos. A obra, que está em fase de arranque, com a recente instalação de materiais, prevê a dragagem nos principais canais, mas esquece, na perspectiva do MARIA, a entrada e a saída em pontos de acesso a portos de pesca artesanal e clubes náuticos. Paulo Ramalheira estima que com mais 3 ou 4 milhões de euros seria possível desenhar uma solução integral que fizesse sentido para quem se movimenta na Ria de Aveiro. Paulo Ramalheira falou também da necessidade de retomar o processo que leva à criação de uma marina oceânica. Afirma-se defensor do aproveitamento da área em frente ao navio Santo André, na Praia da Barra. Em parte, zona para onde chegou a estar pensada a Marina da Barra, chumbada por questões de ordem ambiental. O dirigente associativo, antigo presidente do Clube de Vela da Costa Nova, vê no local condições para desenvolver um projeto bem mais simples e sem a carga imobiliária que chegou, no início, a ser projetada. A candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura foi outro dos temas desta conversa. Paulo Ramalheira espera que os desenvolvimentos dessa candidatura coloquem a Ria no centro da operação. A entrevista a Paulo Ramalheira preenche esta emissão do programa Porto de Encontro.
Nós surgimos de uma forma completamente independente. Independente, e quando digo independente de poderes políticos, independente de poderes económicos. Portanto, somos cidadãos livres, todos aqueles que nos relacionamos neste movimento. Somos todos pessoas de bem. E pessoas de bem com a vida, que é muito importante dizer-se isso também. Não estamos aqui contra ninguém, não andamos aqui com bandeiras, nem com fundamentalismos. Não, o que nós queremos é ajudar a resolver um problema, ou os problemas, porque a Ria, infelizmente, tem mais problemas do que apenas a questão do assoreamento. Temos problemas de poluição, temos problemas resultantes, enfim, da evolução e do desenvolvimento económico, que depois se traduzem no aumento da amplitude das marés em algumas zonas, designadamente aqui da Gafanha da Nazaré, em marés vivas e marés de grande dimensão. Nós ficamos ali com a zona norte da Gafanha, com a marginal dos Bacalhoeiros, inundada. Portanto, isso são questões sérias que é preciso pensar nelas, não é? E nós o que nos propomos fazer é ajudar na reflexão e na procura de soluções de uma forma séria para essas questões. E por isso nós temos tentado passar a nossa mensagem junto de organizações, clubes, associações náuticas, partidos políticos, autarquias e portanto, estamos nesse...
Isto hoje é consensual, por aquilo que nós vamos vendo da comunicação que fazem, até hoje ninguém fechou a porta ao movimento.
É completamente consensual o movimento, porque aquilo que a mensagem que nós queremos passar é esta, com seriedade, é esta a mensagem que nós precisamos. Nós precisamos de defender a realidade. E não há ninguém que seja contra este princípio básico de defender aquilo que é provavelmente o nosso mais importante património enquanto região, que é a Ria de Aveiro.
Mas as dragagens em si já não são tão consensuais, não é? Há aqui teses científicas ou várias...
Vamos lá ver. Eu reconheço que a questão em si é controversa. A questão das dragagens é controversa, porque na perspectiva, por exemplo, de quem pratica desportos náuticos, a ideia era que dali da zona em frente ao cais costeiro, da pesca costeira, até ao sul da Costa Nova, pudesse haver ali um lençol de água fantástico para a realização de provas desportivas náuticas, quer de vela, quer de provas de motonáutica, enfim, outras atividades náuticas. De facto, se nós tivéssemos essa zona toda com um espelho de água permanente que permitisse fazer desportos náuticos nessa zona, eu garanto-lhe que nós tínhamos aqui uma das melhores pistas para desportos náuticos da Europa. Não, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Agora, todos nós sabemos que é praticamente impossível fazer a limpeza de toda aquela zona e retirar dali, porque são milhões e milhões de metros cúbicos de areias e lodos, e que será muito difícil, porque os recursos para fazer isso são recursos abultadíssimos. E
a solução encontrada é o meio termo
entre solução encontrada
uma dragagem radical e o assoreamento total?
Não, eu acho que aquilo que se vai fazer é claramente insuficiente. Desde logo porque aquilo que se vai desassorear são os canais de navegação. Eu estou a dizer que é insuficiente, muito embora reconheça que as coisas vão ficar melhor. Vão ficar melhor. A nossa questão aqui subdivide-se em duas. Primeiro, estas obras vão desassorear 96 km de canal e desses 96 km de canal, penso que só à volta de 65 ou 66 é que vão efetivamente ser desassoreados, porque há zonas dos canais em que os fundos já são suficientemente baixos para não ser necessário fazer o desassoreamento. Mas a questão aqui é que tudo que são margens, onde os clubes náuticos e as associações náuticas têm as suas infraestruturas e as suas marinas, estão excluídas deste processo de desassoreamento. Portanto, o que vai acontecer é que nós vamos afundar os canais, vai poder navegar-se melhor nos canais, mas o acesso...
Faltam os ramais.
O acesso aos canais vai continuar com constrangimentos enormes, porque este desassoreamento não contempla essas zonas. Eu ainda ontem me fizeram chegar umas fotografias da marina da Nado
no Carregal.
No Carregal. E ela está, não sei se está melhor, se está pior que a da Costa Nova, mas está... É completamente impossível entrar e sair naquela marina, porque ela está completamente assoreada com lodos, não é? E, portanto, isso, se ficar tudo como está... Bem, isto é a mesma coisa que nós fazemos uma autoestrada Lisboa-Porto, mas depois em Aveiro metemos daqui uma via de acesso à autoestrada, não é? Em Leiria metemos também mais uma via de acesso e tal, e depois o trânsito, para entrar, de facto, flui na autoestrada, mas a entrada e a saída da autoestrada depois acaba...
Mas vai ser necessário uma operação depois, digamos assim, parcelar? Ainda tem a esperança de incluir nesta empreitada algum trabalho de dragagem no acesso clubes náuticos?
Eu, a esperança é sempre a última coisa que perco.
Mas há esse esforço no Movimento de Maria de ainda tentar...
Nós andamos a tentar sensibilizar toda a gente para esse esforço adicional. Eu acho que o esforço adicional é muito inferior ao esforço que se está a fazer agora para fazer os assoreamentos dos canais. Isto é, com mais uns pozinhos, nós resolvíamos os problemas, pelo menos aqueles mais sérios, em algumas zonas de acesso aos canais de navegação. Estou a falar aqui da Marina do Anjo, da Marina do Clube Bela Costa Nova, no Marina do Gafanha Clube, no Marina daqui da Associação Recreativa e Esportiva. Boca da Barra tem as coisas mais facilitadas porque Boca da Barra está dentro do Porto. Está dentro do Porto. E, portanto, está um bocadinho mais facilitado.
Marina Clube da Gafanha.
Portanto, todos eles, Marina Clube da Gafanha, neste momento tem o problema dentro da Marina resolvido porque eles compraram, eles fizeram uma obra a custas próprias para desassorear a Marina lá dentro, não é? Mas depois tem o canal de acesso à Marina, que é um canal que está atravessado à corrente, portanto, no canal chamado Canal dos Bacalhoeiros, não é? E, portanto, esse canal, com aquelas movimentações que há ali, acabou por tapar. E, portanto, eles têm esse condicionalismo também. E, portanto, eles navegam bem dentro da Marina, mas para entrar e sair na Marina...
Tem mais dificuldades.
Dificuldades enormes, não é?
Não conseguindo, por via deste concurso que foi desenhado pelo Ministério do Ambiente, podem ser as câmaras, pode ser a administração portuária a tentar dar aí uma ajuda? Quem é que pode ajudar nisto?
Eu acho que podemos todos ajudar, todos. A começar pela opinião pública que tem que ter sensibilidade para aquilo que se está aqui a discutir. Não são exclusividades para quem anda de barco. Nós estamos a tentar resolver um problema que é um problema da ria.
Dos pescadores também.
Não, dos pescadores, é o problema de toda a gente. Aliás, os pescadores ao sul da Costa Nova têm tantas dificuldades quanto têm os utilizadores, os associados do Clube Vela da Costa Nova ou do Anjo, para entrar e sair com os barcos em seco, com as suas embarcações. E, portanto, não, nós tentámos fazer essa sensibilização junto de toda a gente com quem temos falado. E a abertura e a compreensão é enorme. Agora, é preciso afetar alguns recursos para isso, que eu penso que não serão recursos tão...
Há algum cálculo já feito? Quanto é que poderiam custar esses adicionais?
Não há um cálculo, mas eu acho que aqueles meios que vão ser utilizados aqui neste assoreamento, se desses meios, penso que são 5 dragas, que vão ser usadas, algumas de pequena dimensão. Se duas dessas dragas, após a limpeza dos canais, ficarem na região para fazerem um trabalho de permanência, para limparem alguns pontos, algumas zonas da ria que necessitam de limpeza, eu acho que esse problema resolver-se-ia no espaço de um ano ou dois anos e nós ficaríamos com todos os acessos às marinas de uma forma razoavelmente bem resolvida.
Isso leva-nos a outra questão, e já vamos falar dela, da questão das manutenções, porque foi a mensagem até principal deste encontro de sábado.
Sim.
Mas antes disso, só para percebermos de que forma é que é possível resolver este problema no imediato no acesso aos clubes náuticos. É incluir já nesta empreitada, é perceber quais são os custos e tentar arranjar forma de financiamento para Sim. conseguir fazer cumprir a dragagem, uma vez que os meios estão no terreno?
Sim, exatamente. Nesta fase, o que nós temos andado a tentar, a mensagem que temos passado junto de autarcas, junto do Porto de Aveiro, que, enfim, que não tem intervenção direta nesta dragagem, naturalmente, mas que é uma entidade com um peso enorme naquilo que se passa aqui na ria e na nossa região. Temos tentado sensibilizar, e as pessoas estão de acordo com isto, que era preferível afetar agora uns poucos recursos, onde os houver. Não sei se as câmaras, acho que as câmaras podiam ter uma participação nisto, as câmaras, eu acho que a Comissão de Coordenação da Região Centro podia ter uma intervenção nisto, através da Agência Portuguesa do Ambiente, e afetar uns recursos que eu penso que não são recursos que sequer comparáveis com aquilo que se vai gastar com o desassoreamento dos canais, não é? Eu penso que, não sei, um quinto daquilo que se vai gastar nos assoreamentos dos canais permitia aliviar a pressão que existe neste momento dentro das marinas, dos clubes e das associações.
Quando fala num quinto, Paulo, eu não estava aqui a fazer as contas de matemática, mas partindo do princípio que estamos a falar dos tais 18 milhões de euros, acredita que com 4 milhões, 3, 4 milhões seria possível?
Eu acho que 4 milhões de euros era o suficiente para nós resolvermos o problema, comparando com aquilo que se vai gastar para fazer os assoreamentos dos canais. 4 milhões de euros era o suficiente para nós limparmos as infraestruturas das associações e dos clubes, desde Ovar até ao sul da Costa.
Os clubes estão dispostos a meter algum? Ou têm esses meios, têm essa possibilidade?
Os clubes vivem todos com muita dificuldade, até porque nos últimos anos, sobretudo os clubes mais a norte, não é? Os clubes e associações mais a norte, têm visto os seus associados sair, porque de facto os associados
estão à procura de outros locais.
Procuram outros locais porque ali de facto não têm possibilidade de poder usufruir do espaço. E portanto, a Associação Náutica da Torreira, por exemplo, neste momento vive com dificuldade porque os seus associados são um grupo de resistentes que não quer deixar morrer aquela associação.
Já agora, como é que tem evoluído o número de sócios, e se não quisermos considerar só e meramente esse número de sócios, como é que tem sido percepcionado o movimento de pessoas com ligações à ria, com embarcações, com sobretudo ligação à náutica de lazer?
Oh Carlos, olha...
Tem-se mantido estável aqui na nossa zona?
Não. Houve ali um decréscimo. Aquela crise que nós tivemos em 2008 afetou muito... Eu falo de uma associação náutica que eu conheço melhor, que é o Clube de Vela, mas nós sentimos bastante ali a pressão daquela crise.
Houve pessoas
crise.
Que se libertaram de
Muita gente se libertou, muita gente que, por razões diversas, deixou de pagar, muita gente que deixou de ter barco, e portanto, só para fazer uma ideia...
Sim, é um pouco como a história das casas, não é?
É a mesma coisa. Para fazer uma ideia, há uns anos atrás, o Clube de Vela não dispunha de lugares disponíveis para ceder posições na marina.
E hoje tem.
A quem quiser. E hoje tem, e eu acho que o clube até desejaria que...
Mas também colocou mais umas plataformas flutuantes, portanto também terá ganho alguma área, não é?
Não, os lugares disponíveis são praticamente os mesmos. Só acontece é que saíram muitas embarcações, pessoas que deixaram de... Enfim, deixou de ser um assunto prioritário na vida de algumas pessoas e, portanto, as pessoas procuraram outras soluções ou desistiram ou... Enfim, a crise, como sabe, foi
obrigou a reajustamentos.
É, muitos reajustamentos.
Fala-se muito
familiares.
Do Fórum Náutico, não é? Fórum Náutico, porque houve uma altura em que o mar começou a surgir com mais força em tudo isto. Os municípios criaram, alguns deles, fóruns náuticos. Uhum. Tem assento? Estas preocupações também estão colocadas nesses fóruns?
Nós começámos por fazer uma abordagem junto às autarquias, não é? Os fóruns náuticos são dinamizados pelas autarquias. Portanto, por essa via, e devo dizer que todas as autarquias, de uma maneira geral, se identificam com aquilo que são os princípios, ou aquilo que está determinado na Carta de Princípios do Maria, não é? Porque, de facto, aquilo é muito consensual. Estes temas da ria e da defesa do ambiente, hoje em dia, estão na agenda de todas as autarquias, e até da generalidade das pessoas, não é?
Sim, mas para quem nos ouve, eu pergunto isto porque estamos a falar de, quase diria, duas realidades, apesar de falarmos da mesma coisa. Há alguém, que é um grupo de instituições, de associações, da sociedade civil, que tem financiamentos, que pode reunir pontualmente, fazer organizações de índole náutica, que cria um site para dizer que tem o serviço A, B, C, D à disposição das pessoas que vivem na náutica de recreio. E depois temos essa realidade da ria, da presença na ria. No fundo, o cruzamento disto, de que sentido é que faz ter o tal site que tem os serviços, se o barco não pode entrar no cais? E no fundo era isto que eu gostava de perceber da vossa interação de uns e de outros.
Você tem razão quando levanta as coisas dessa maneira. De facto, eles fazem o papel deles, não é? Que é promover. O turismo tem uma importância cada vez maior naquilo que são as atividades dos municípios e, sobretudo, aqueles municípios da Ria, não é? E, portanto, os municípios vão procurando encontrar respostas que satisfaçam, digamos, aquilo que são as necessidades de apresentação de programas e de diversificação das atividades turísticas. Nós, por outro lado, enfim, achamos que tudo isso justifica e é interessante e é válido e é importante que se faça, mas estamos mais preocupados com
o que está a montante.
Com o que está mal nestas estruturas. E, portanto, eles fazem o papel deles, que é promover, e nós entendemos e apoiamos. Não há nenhuma
questão. É que nesta linha de contrastes temos o estaleiro à espera de uma embarcação que não pode chegar lá para reparação, não é?
Pois, exatamente. E, portanto, estamos mais focados em criar as condições que permitam que o desenvolvimento económico se faça de uma forma sustentada, naturalmente, não é? E sem os condicionalismos que hoje existem para podermos desfrutar daquele espaço magnífico que é a Ria de Aveiro.
E isto é um problema de competências, de descentralização de competências, ou de centralização de competências. Isto é um problema aqui do Estado, é um problema dos municípios, é?
Eu acho que é um problema do Estado, não é? É um problema do Estado. Porque, E provavelmente tem a ver com aspectos que se relacionam com a gestão deste espaço todo, não é? Enquanto não tivermos um órgão que faça a gestão efetiva deste perímetro da Ria, não é? Enquanto as coisas tiverem uma dependência centralizada em Lisboa e sejam decididas por pessoas que não estão cá, não são de cá e se calhar conhecem mal a realidade, não é? Vamos continuar a ter aqui alguns problemas.
E já há ideia do que é que pode ser uma entidade gestora para o futuro da Ria? Onde é que está essa entidade? Se já existe, se vai ser criada?
Não, eu acho que tendencialmente nós vamos caminhar no sentido de encontrar uma entidade que seja encontrada no quadro daquilo que são hoje os municípios da Cira, não é? Que fazem parte da Cira.
Será a região de Aveiro?
A região de Aveiro, acho que faz algum, do meu ponto de vista, enfim, não me quero aqui, entre aspas, atravessar pelo movimento, porque é um assunto que nós não discutimos internamente ainda, mas do meu ponto de vista, faz sentido que seja, que a solução de gestão da Ria seja encontrada no quadro daquilo que são os interesses dos municípios que ribeirinhos, e portanto era bom que isso acontecesse. Agora, também lhe digo que nesse órgão de gestão da Ria, os diversos interesses que estão envolvidos na Ria devem ter um papel e uma intervenção. Não pode ser depois apenas um decisor político a decidir o que é bom para os clubes, o que é bom para os construtores navais, o que é bom para os
operadores
turísticos, o que é bom para os pescadores. Não, eu acho que depois tem que haver um órgão, é assim que eu vejo as coisas, tem que haver um órgão que seja um órgão colegial, onde as decisões sobre, digamos, a gestão da RIA possam ser tomadas. Evidentemente tem que ter uma pessoa que lidera, tem que ter um órgão executivo, tudo isso, mas tem que haver, digamos, a montante, um órgão colegial onde as decisões possam ser tomadas e possam ser dadas, seguidas um conjunto de linhas de princípio em defesa daquilo que é o património de todos, porque isto não é dos desportistas náuticos, nem dos pescadores, nem dos tipos que andam ali a fazer windsurf. Não, é de todos. A RIA tem que servir toda a gente por igual.
A que distância é que estamos de uma realidade que permita a maximização da RIA, por exemplo, ao nível do turismo?
Ah, eu acho que estamos a uma enormíssima distância. Porque a RIA tem um potencial gigante. Tem um potencial gigantesco.
Temos ouvido dizer muito, às vezes, de operadores que não há cais para acostar, aqui e ali.
Esse é um problema. E nos sítios em que há alguns cais para acostar, lá está. Depois não temos
acesso.
Não há acesso porque temos a RIA assoreada nessas zonas. E, portanto...
Qualificação de espaço público. O espaço público hoje, ribeirinho, está qualificado?
Não, eu não sei em percentagem, mas no conjunto da RIA, não sei se teremos... entre 5 e 10% de espaço qualificado.
Nesse aspecto, a Costa Nova, aquela franja do Clube de Vela, é a exceção,
essa,
não é?
É uma exceção, mas, quer dizer, mas nós não podemos estar a olhar para a RIA simplesmente ali no canal de Mira, não é? Nós temos que ir para a zona norte da RIA. Epá, e aí,
que é uma estrada a cair.
É, pá, olha, exatamente, há aqui uma estrada a cair aqui já próxima aqui de São Jacinto, falámos da
Marginal aqui da Gafanha da Nazaré, que também está.
Marginal, falámos da Marina da Nave, que está completamente assoreada. Não, quer dizer, há imensos problemas. O Cais do Bico, na Mortosa, que tem um parque, houve ali um investimento do município naquela zona.
Ali as zonas da Vista Alegre e da Malhada pouco aproveitadas.
Isso é impossível, não há circulação, não há navegação aí, porque isso está completamente... Eu penso que esta obra de assoreamento agora vai entrar aí pelo canal de Ilha e que vai limpar ali alguma coisa, mas de facto nós temos ali uma belíssima unidade hoteleira agregada a um conjunto fantástico que é toda aquela oferta na Vista Alegre, o museu, a fábrica, toda aquela zona envolvente da fábrica, com as antigas casas dos trabalhadores da Vista Alegre. Nós temos ali uma oferta fantástica, mas depois chegamos à RIA, à zona ribeirinha da RIA, e aquilo é manifestamente é feio, não é? Está assoreado com lodos, não é bonito, não há navegação, não, eu acho que aquela zona ali ganharia muito se nós tivéssemos ali um lençol de água mais ou menos em permanência, não é? Não estou a falar aqui assim numa coisa com 4 metros de profundidade para podermos lá andar com embarcações muito grandes, não. Mas se tivéssemos ali uma zona de lazer, onde pudéssemos fazer, mesmo os hóspedes do hotel, ou quem procura aquela zona ali, pudesse fazer canoagem, pudesse andar ali com os barcos a remos e tal, e hoje em dia aquilo não tem condições, não só não tem nenhum cais, como está completamente assoreado com lodos, que se foram acumulando ao longo de dezenas e dezenas de anos, não é?
Muros em ruína, na zona da Aveiro, muros na zona da antiga Lota.
Esse é outro problema, quer dizer, os muros das motos, as marinhas deixaram de ser rentáveis e, portanto, deixaram de ser utilizadas. Com o abandono das marinhas, surgiu o problema da invasão das águas, porque enquanto havia atividade nas marinhas, aqueles muros de retenção das águas salgadas eram feitos regularmente por quem se ocupava da exploração das marinhas. O abandono das marinhas, ainda nesta conferência que fizemos aqui no sábado, na Junta de Freguesia da Gafanha de Nazaré, eu tive a oportunidade de falar lá com um senhor que é marnoto, ainda hoje é marnoto, e ele diz que vai acabar tudo, não é? E, portanto, as marinhas vão acabar, e, portanto, como deixam de ser rentáveis, e como vão acabar, é mais fácil e mais barato, se calhar, importar o sal de países como a Turquia e outros países, e a Grécia, não? E, portanto, isto vai acabar, e, portanto, se não houver ali uma intervenção, digamos, no sentido, uma intervenção, do ponto de vista do Estado ou das autarquias, no sentido de conter de alguma maneira aqueles muros, aquilo vai acabar por... Aqueles muros desaparecem, portanto, vão passar para o leito da RIA, para os fundos, não é? Vão contribuir para o assoreamento.
O melhor é quase dragar tudo e fazer um grande lago.
E por outro lado vão permitir o avanço da água salgada em alguns daqueles que são terrenos de cultivo no...
da vossa zona. Caminhada e da vossa experiência, é possível hoje, por exemplo, escalonar graus de prioridade de áreas de intervenção? Onde é que é preciso atuar mais rapidamente? O que é prioritário? O que é que pode esperar mais 2, 3, 4, 5 anos?
Eu acho que a prioridade aqui é a RIA. E, portanto, é quase tudo prioritário, não é? É prioritário fazermos o assoreamento nas zonas de acesso às marinas. É prioritário fazermos a retenção das águas com muros devidamente feitos e com taludes de madeira para evitar que... Porque com a subida da amplitude das marés é mais fácil, essa destruição dos muros é mais fácil, não é? E portanto eles têm que ser feitos de uma forma sustentada. E é importante também requalificar algumas zonas para lazer, porque há muita gente que usa a ria apenas para desfrutar da ria, nem sequer lá vão dentro, não andam nas águas da ria, não andam de barco, não vão nadar, não fazem desportos náuticos. Portanto, a ria é também um local muito procurado, eu diria até que pela esmagadora maioria dos que utilizam a ria.
Para tirar fotografias.
Para poderem desfrutar daquele espaço, não é? Eu não sei se nós temos aqui um bom exemplo aqui próximo, que é ali o Jardim Odinot. A requalificação do Jardim Odinot leva para lá milhares e milhares de pessoas todos os anos. Se nós tivéssemos ao longo da ria, não é? E o Porto Tabeiro, através da sua presidente, na reunião que temos com a administração do Porto na semana passada, até nos anunciou que estão disponíveis para requalificar algumas zonas que não são importantes para o desenvolvimento económico do Porto, mas que são úteis para que as pessoas possam fruir desses espaços. E, portanto, se nós tivermos
já
mais espaços qualificados...
Casos concretos?
Não entramos em detalhes, também não era um momento...
Mas são áreas que não vão estar debaixo da gestão portuária?
São áreas que não são necessárias à gestão portuária.
E podem ser entregues às autarquias?
Ou então o próprio Porto se encarrega de tomar conta dessas áreas e de as disponibilizar depois para a fruição pública, não é? Que eu penso, foi essa a interpretação que eu dei. Há zonas que estão dentro daquilo que é hoje o perímetro do Porto de Aveiro, que não são necessárias ao desenvolvimento económico do Porto e, portanto, podem ser disponibilizadas para a fruição pública. E o Porto, enfim, tem à frente uma pessoa que tem muita sensibilidade para estas questões, a doutora Fátima Alves, e a sua equipa, são pessoas que estão muito qualificadas nesta área e, portanto, têm uma enorme sensibilidade para estas questões. E, portanto, eu estou convencido que nós vamos ter, digamos, uma locomotiva no Porto de Aveiro a puxar pela qualificação de alguns espaços
para ajudar também
para ajudar a resolver alguns destes problemas.
Estamos a falar com Paulo Ramalheira, do Movimento Maria. Um museu da Ria... Isto é execuível, faz sentido no quadro atual? As representações que temos museológicas são suficientes no quadro, por exemplo, do Museu Marítimo de Ilhavo e daquilo que são unidades, algumas mais de dimensão mais pequena, por exemplo, a Mortosa, na Torreira? Há aqui alguma ambição de ter, por exemplo, esta capacidade de comunicar a importância, o papel histórico e a importância económica da Ria?
Sim, eu acho que fazia sentido nós termos um museu da Ria, um museu só com as atividades da Ria, mas um museu que fosse um museu vivo. Um museu que fosse, por exemplo, um local onde fosse possível aprender algumas artes que estão praticamente em extinção. Nós temos hoje meia dúzia de pessoas que, felizmente, ainda conseguem fazer um barco moliceiro. Mas são pessoas que já, todas elas, na casa dos 70, e portanto, é preciso formar gente que não deixe morrer esta atividade. Evidentemente que se nós conseguirmos ter uma atividade turística que justifique a utilização do barco moliceiro para o desenvolvimento turístico, eu estou seguro que aparecerá quem continua a fazer os barcos moliceiros, e eles não irão nunca desaparecer.
Pelo menos ganharam algum alento, não é?
Ganharam algum alento com isso. Anos. Muito embora aqueles barcos moliceiros ali em Aveiro sejam assim um derivado daquilo que é o barco moliceiro, porque lhe falta o mastro, lhe falta a vela. O barco moliceiro é basicamente um barco à vela, eles ali andam motor. Mas nada a opor àquilo. A iniciativa é boa, traz muita gente a Aveiro para poder andar a circular ali nos canais, mas o barco Moliceiro é um bocadinho mais do que aquilo. É um veleiro que navega à vela e que tem umas características de facto fantásticas. E portanto, era bom também que na Ria, noutros espaços da Ria, não contidos pelos canais urbanos, não é? Pudéssemos ter barcos moliceiros a navegar, com turistas, enfim, com
costumam bater à porta dos clubes náuticos, turistas a perguntar se há por ali respostas dessas?
Sim, imensos. Aliás, o Clube Vela Costa Nova tem lá um moliceiro, que foi oferecido pela Portugal Telecom Inovação mais recentemente, mas que está lá já há uns anos. Na altura foi decidido a Portugal Telecom Inovação, agora Altice Labs, decidiu colocar um barco moliceiro ali para usar em ações de team building internas e também para potenciar, digamos, ali aquele espaço com uma embarcação tradicional. E portanto, entretanto, com a entrada da Altice no grupo PT, depois acabou por se... A PT, Altice Labs, acabou por fazer a doação daquele barco ao Clube de Vela. Ele está lá e é utilizado em passeios, eu penso que ele está disponível para poder ser usado por grupos, por empresas que queiram utilizá-lo, a troco de um pagamento simbólico da sua utilização. E, portanto, há imensa gente sempre a procurar aquilo. Aliás, há aqui dois ou três moliceiros que circulam aqui nestas águas aqui do Canal de Mira, com turistas, em passeios organizados. E, portanto, eu acho que isso é uma atividade que se pode desenvolver e que tem imensas pernas para andar, porque de facto é uma embarcação fantástica.
Durante alguns anos ainda pairou aí um bocadinho a ideia de que uma marina oceânica podia ser um produto interessante para esta região. Depois esse plano desapareceu do mapa. Deve ser recuperado?
É, a marina oceânica deve ser recuperada. Eu acho que sim. Nós precisamos ter aqui uma marina oceânica aqui assim na nossa zona. Não precisamos é de ter depois 4 hotéis e 160 moradias em cima da marina. Isso é que não precisamos. Nós precisamos ter uma infraestrutura com capacidade para receber embarcações à vela e a motor que demandam aqui esta região e que serão certamente um fator capaz de potenciar o desenvolvimento económico daqui da nossa zona.
Se não pensarmos individualmente nos tais poderes ou grupos que às vezes puxam a corda para aqui ou para ali, conforme as conveniências, perguntando numa perspectiva mais global, há algum sítio que fosse o indicado para uma coisa dessas?
Eu estou-lhe a falar a título pessoal, mas...
Tenho uma ideia formada.
Tenho uma ideia formada acerca disso há muito tempo. Tenho trocado algumas impressões com algumas pessoas e penso que há um relativo consenso relativamente ao sítio adequado para termos uma marina oceânica, que é ali junto, em frente ao porto de pesca costeira. É uma zona de acesso fácil à barra. É uma zona que tem fundos lodosos, portanto, a construção de uma marina ali não é muito onerada com grandes construções. É preciso, evidentemente, fazer ali uma pequena infraestrutura em terra que dê suporte.
Mas está a falar da mesma localização que chegou a ser falada para a célebre Marina da Barra, é isso?
Mais a norte. Logo ali, imediatamente...
Ao pé do Cabeço.
Ao pé do Cabeço. Porque essa zona aí fica protegida do norte, fica protegida do sul, que são... Nós temos vento predominante do norte, mas quando temos temporal, os ventos predominantes são do sul. Portanto, fica ali protegida do sudoeste, mais a sudoeste que nos entra aqui, e que por vezes faz alguns estragos, mas a marina ficaria protegida quer dos ventos predominantes do norte, quer dos ventos temporal do sudoeste. Há ali um espaço imenso que não está ocupado com lodo, não está ocupado com nada, e portanto eu penso que ali poderia nascer uma marina oceânica.
O que é que isso implica em termos de serviços?
Olha, implica que...
Exclui imobiliário?
Sim, eu acho que não é necessário o imobiliário. Eu acho que estamos a falar de uma marina apenas, não estamos a falar do imobiliário, mas era uma marina onde seria possível naturalmente fazer prestação de serviços às embarcações que aqui demandassem essa marina. Era sempre preciso ter uma pequena infraestrutura, um guincho, um travel lift que permitisse tirar barcos 15, 20 metros da água e colocá-los em terra numa plataforma para fazer manutenção. Só para o Carlos Teixeira ter uma ideia, nós passam aqui por ano, aqui ao largo daqui da nossa Barra de Aveiro, mais de 6 mil barcos de embarcação, mais de 6 mil barcos de recreio de grandes dimensões, todos os anos. E muitos entrariam aqui se nós tivéssemos aqui uma marina, porque só em 2018 eu acho que houve cerca de 800 contactos com o controle de Porto de Aveiro, porque como não há nenhuma referência nos almanacs sobre a presença de uma marina nas nossas águas, as pessoas não acreditam e perguntam, e portanto contactam o controle de Porto de Aveiro na busca de uma solução. E o controle de Porto de Aveiro canaliza esses pedidos para a Baía de São Jacinto, que é pequena, não tem as condições ótimas para a recepção, mas alguns vão ficando cá e ficam ali uns dias. Mas a maior parte segue viagem para sul, não é? A maior parte segue para sul, para a Figueira, enfim, para outros portos. Ou para norte, para Leixões e para Gaia. Por falta de condições que nós temos aqui. Eu quero aqui só esclarecer aqui uma questão que é a seguinte. Há um movimento aí também, há um conjunto de pessoas que pensam que uma marina em São Jacinto poderia resolver o problema. Eu também acho que sim. Se houver uma marina em São Jacinto, resolve aqui uma
ali
parte do problema.
Ali na zona entre molhos.
Sim. A questão é que a marina de São Jacinto fica do outro lado. E nós não temos ligações fáceis para o lado de cá. Temos o ferry, que não funciona 24 horas por dia. E, portanto, isso faria com que as pessoas ficassem do outro lado na marina, mas depois tivessem alguma dificuldade em vir à cidade de Aveiro, em visitar a cidade de Ilhavo. Enfim, ficariam ali um bocadinho contidas e limitadas por aquele espaço. E por isso é que eu entendo que aquela zona... E porque uma marina, seja assim, seria sempre uma marina muito contida, porque ali não há espaço para crescimento.
E o movimento admite lançar este debate?
O movimento existe exatamente para lançar estes debates. Nós não vamos tomar decisões sobre aquilo que, onde é que deve ser construída a marina, como é que ela deve ser, quantos lugares de amarração deve ter, enfim. O movimento existe precisamente para formular junto à opinião pública uma corrente de reflexão que permita apontar umas metas e chamar as pessoas para discutirem o assunto.
Curiosamente, o Paulo cita um local que ainda há poucos dias foi notícia por causa da história dos cabos, não é? Dos cabos de eletricidade.
Esse é o problema.
Porque esse tipo de embarcações com 15, 20 metros e com mastros mais altos
tem ali um obstáculo enorme. Nós temos aqui dois grandes constrangimentos aqui nesta zona, com os cabos de alta tensão. Um é aqui no Forte e outro é no acesso à Marina do Avela, em Aveiro, que tem exatamente o mesmo problema. E hoje nós estamos no século XXI, quer dizer, eu acho que isto é um problema. Não podemos estar, digamos, confinados a esta ideia de que, pronto, a gente vai andando assim e tal. Não, isto não é rocket science mudar aquilo. Não é um investimento assim tão avultado quanto isso. Eu acho que se houver ali alguma sintonia entre as câmaras municipais de Ilhavo e de Aveiro, a EDP e a REN, o próprio Porto de Aveiro. Eu acho que isto era uma situação que se podia resolver, não sei, ou pôr os cabos mais altos, ou fazer uma ligação submarina. Não, não me parece que seja assim uma obra extraordinária resolver esse problema. Agora, a questão é que todos os anos isto acontece, ou praticamente todos os anos acontece que entra aqui uma embarcação ou porque é de noite, ou porque não tem conhecimento, ou porque não se apercebe, ou porque não encontra nenhuma referência na documentação a bordo, acaba por lá bater. Eu espero que nós estejamos todos à espera que haja aí um acidente grave, com pessoas, para depois tentar resolver, procurar uma solução para isto, não é? Porque esses são dois pontos aqui que era necessário intervir e eu penso que se houver aí uma conjugação de esforços destas entidades que eu referi, isto se pode resolver muito facilmente e num curto lapso de tempo. Não percebo porque é que ainda não se resolve.
Paulo Ramalheira, porta-voz do Movimento Maria. Este foi o programa Porto de Encontro, da Rádio Terra Nova.